Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira, dia 21 de junho, no seu Jornal do Meio-Dia já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Lembrando que aqui você fica bem informado e também participa, né? Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você, caro ouvinte. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos, bom início de semana. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo o Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos Bezerra. Entramos na semana junina e hoje também começa, já começou o inverno, não é isso? Boa tarde.
Verdade, Kátia Gomes. Boa tarde para você, querido ouvinte do Jornal do Meio Dia. A gente sabe, né? A partir de agora, sua participação é importante, né? Já pode enviando sua mensagem escrita para o nosso WhatsApp 988-29-1029. Aqui no Jornal do Meio Dia você vai ficar por dentro do que acontece na nossa cidade, na região, no estado, no país e no mundo. E também a sua participação logo mais vai ser liberada pelo telefone 3675-2000. Lembrando que o Coutinho Neto chega já já com as informações do setor policial, Kátia.
Verdade. Então fique conosco para você ficar bem informado, tá? Participar, interagir. Lembrando que você pode enviar mensagem pelo WhatsApp 988-29-1029, também ligar 3675-2000 daqui a pouco. E agradecer desde já o pessoal da fanpage aqui no Facebook que acompanha, assiste a gente, né? Por causa das câmeras. O pessoal do YouTube também. E você que está nos ouvindo de qualquer lugar, seja pelas ondas do rádio, pela internet. Muito obrigada pela audiência. Aproveite esse período junino aí com a sua família. Nada de participar de aglomeração, tá? A aglomeração é só familiar mesmo, de quem convive junto.
E olha lá.
Então é isso, né, gente? Aproveita aí quem tiver folga, né, para reservar algumas coisinhas em casa, né, se distrair aí, porque afinal de contas, só por estar vivo, meu amigo, já é uma maravilha, viu?
Verdade.
E bem da saúde, aproveite, porque eu, depois da vacina, tô mais do que movimentando mais ainda. Né, Marcos Bezerra?
Sempre mantendo os cuidados.
Ô, Marcos, choveu de perguntas para mim no Instagram, se eu tava tendo alguma reação. Então, vou falar logo, tá? Tomei a vacina de Oxford, AstraZeneca. Eu não gosto nem de dizer que eu tive reação, porque eu só fiquei um pouquinho indisposta, nada demais. Não tive febre, dor de cabeça, nada disso. E assim, eu não vejo nada demais nisso, porque uma vacina dá tétano quando eu tomo, eu fico bem acabada de febre e derrubada, tá? Então eu não vejo nada demais. Então não deixe de tomar a vacina e não venha com essa de querer escolher não, gente. Tem Oxford, AstraZeneca sobrando já, digamos assim, né? Tá lá chovendo vacina. Pfizer também chegando com vontade aí. Hoje eu já vi um pessoal postando na rede social, tomando a vacina Pfizer aqui na Bahia. Olha que maravilha. Não só gestantes, viu, Marcos?
Isso.
Mas pessoas de outros públicos aí. Então, assim, não tenha medo de tomar a vacina. Tome. E você que tomou a primeira dose e não voltou para a segunda, por favor, vá tomar sua segunda dose, que é ela que vai reforçar aí a imunização. Porque lembrando que as nossas vacinas, elas estão aí para ajudar, caso você pegue o Covid, não ficar grave, tá? Já tem casos de pessoas que pegam e não estão sentindo nada, Marcos, porque já tomou a vacina, tá bom? Então vai lá tomar suas vacinas. Hoje ainda vamos falar muito de vacinação aqui no Jornal do Meio Dia, mas são 12 horas e 12 minutos. Quero agradecer a audiência de cada um de vocês, lembrando que o Jornal do Meio Dia é um oferecimento da rede UNIFTC, vestibular online usando sua nota Enem, você tem bolsa de 60%, Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto, e lá você ainda escuta um forrozinho, viu? Nesse período junino, tá massa. Também Super Moda e Leo, as duas lojas para melhor te atender, calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Super Moda, onde tem o arrasta-pé de ofertas, você faz suas compras e parcela em até 10 vezes sem juros. Olha, 12 horas e 13 minutos, a partir de agora, os nossos ouvintes ficam bem informados com as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde. Vacinação. Ações visam atrair para a segunda dose. Tem município que está tendo que realizar diversos tipos de ações, Marcos, aqui na Bahia.
É isso aí.
Para atrair o povo para ir lá tomar a segunda dose. É como eu disse, quem tomou a primeira, não esqueça, tem que ir lá tomar a segunda. Uhum. A minha é dia 10 de setembro, eu vou estar lá colada para tomar a minha vacina.
Jornal Dia de Teresina. Piauí recebe 104 mil doses da vacina AstraZeneca.
Folha de Pernambuco, CPI buscará punição.
Jornal do Comércio de Pernambuco, Pernambuco em nova fase do plano de convivência.
Estudo por conta da Covid-19, né? Diário do Nordeste, Ceará, Ministério Público investiga fraudes na vacinação lá, hein?
Olha
só.
Tribuna do Norte de Natal, municípios do Rio Grande do Norte vão receber extra de R$ 124.900.000.
Jornal O Imparcial de São Luís. Centenas de alunos podem ser expulsos da UFMA por fraudes em cotas raciais. É a Universidade aí Federal do Maranhão, viu, minha gente? Olha só, Marcos, que é uma coisa absurda.
Que coisa, né? Jornal o Globo do Rio, ensino remoto deixa alimentação de 2 milhões e 700 mil crianças deficientes.
Jornal Dia do Rio, Covid, entre a tristeza e a esperança. Infelizmente chegamos aí aos 500 mil mortos, né? E a gente deixa aqui nossos sentimentos, deixamos nossos sentimentos a todas as famílias que perderam o seu ente ou alguns entes queridos. Quero deixar um abraço especial aqui, Marcos Bezerra, para a família de seu Edson, Fabíola, Edson Borges, Fabíola Borges, Graziele Borges. São meus amigos mineiros que infelizmente perderam aí o Luciano para a Covid-19. E eu quero deixar aqui meu abraço especial. Eles que moram em Serra Grande e moram aqui também, né? Em Ilhéus.
Nossos sentimentos à família.
É, o Luciano, lembrando que ele não estava aqui, não pegou Covid aqui. Ele pegou lá em Minas e ele faleceu em Brasília, onde estava internado.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, caçada Lázaro, de dia e de noite.
Olha, já tá virando meme, né, Marcos, na internet, que ninguém consegue encontrar esse homem, né? Que coisa!
Eu duvido quando, depois de tudo acabar, se alguém não vai querer fazer um filme dessa história aí.
Capaz, né? Agora, Marcos, enquanto ele tá fugindo, eu espero que ele não faça mais vítimas,
verdade,
né?
Uhum.
Pelo menos isso. Jornal Estado de Minas, de Belo Horizonte. Minas espera mais de 32 bilhões de reais para resgatar a economia.
Jornal Zero Hora do Rio Grande do Sul. Câmara deve votar nesta semana a medida provisória que facilita a abertura de empresas.
Correio do Povo, Rio Grande do Sul. Brasil ultrapassa a marca de 500 mil mortes na pandemia do coronavírus.
O estado de São Paulo, em cada quatro senadores é alvo de ação por improbidade.
Na verdade, o nosso Congresso, meu amigo, que tem de político sujo e mal lavado, não tá no gibi.
Verdade.
Né? Acho que o povo tem que aprender a votar mais. Jornal Agora de São Paulo. Saiba quanto você receberá na segunda parcela do 13º do INSS. Claro, para quem tem direito, né, Marcos?
É verdade. E Jornal A Tribuna do Espírito Santo. Vigaristas dominam tecnologias para aplicar golpes pelo celular.
Tá demais, né?
Tem que ficar atento, viu?
Verdade.
A todo momento.
É bom evitar, quando você receber mensagem via direct do Instagram, olha, nós somos do hotel tal, restaurante tal, loja tal, você foi sorteado, não dê conversa, saia fora, bloqueie. Receber uma mensagem no WhatsApp é a mesma coisa.
Verdade.
Né? Ou via SMS. Não responda, esquece, toque a vida, porque geralmente, hoje em dia é só golpe.
É.
Né? Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia, tá? Lembrando que já você pode participar, falar conosco ao vivo, 36752000, fazer sua denúncia, sua reclamação. E caso queira enviar mensagem para o WhatsApp, mensagem escrita, tá? 988291029 é o WhatsApp da Gabi. E já nós vamos divulgar a sua mensagem, já pode enviar. Aqui nós iniciamos o noticiário regional, sempre com boletins da Covid-19. Vamos iniciar aqui por Itabuna, tá? Perdão, por Ilhéus. O último boletim é do dia 19. Entrei agora lá no saúde.ilhéus. Informa que são 19.006 casos confirmados, 18.336 curados, 176 casos ativos, 497 óbitos, 81 leitos de UTI Covid, 62 ocupados. Então, Ilhéus, está sempre tendo vagas em UTI Covid. Eu só não entendo porque demoram de trazer. Quem está em Itabuna ou em outros municípios esperando UTI, demoram de trazer para Ilhéus, né? Eu não entendo. Né, Central de Regulação? Olha, eu divulguei esse boletim da Covid porque é o último que tem. Mas eu espero que hoje saia um atualizado para amanhã a gente divulgar, tá? Aqui o boletim de Ilhéus. Mas vamos direto para o boletim de Itabuna, que saiu ontem à noite, informa que são 32.093 casos confirmados de Covid-19, deste total, 31.014 curados, né? São 513 casos ativos, 566 óbitos em Itabuna, segundo o boletim da Covid do município. São 28 pessoas em internamentos clínicos, 28 leitos clínicos disponíveis, 47 pessoas em internamento de UTI, tá? Leitos de UTI, 47, 2 leitos de UTI disponíveis em Itabuna, né? Infelizmente, lá está sempre lotado, mas lembrando que Itabuna e Ilhéus recebem pessoas de diversos municípios. E aí, a gente vai trazer uma informação aqui que saiu agora há pouco, tá? No Bahia Notícias, a gente tem que dar a fonte. Sobre Itabuna, gente. O junho, Marcos, já teve 29 óbitos no mês de junho por conta da Covid-19.
É triste, né?
E os casos ativos aumentaram em 25%. Você explica isso para nós, por gentileza?
Pelo menos 29 pessoas já morreram devido à Covid-19 em Itabuna, no sul, neste mês. Os dados levam em conta os boletins do município entre os dias 2, primeiro dia do mês informado, e 20 de junho. Ontem, domingo, o município registrava 566 mortes por conta do novo coronavírus. No dia 2 deste mês, eram 537. No mesmo período, também houve alta no número de casos ativos da doença. Saíram de 413 para 513, aumento de 24,2%. Já os casos confirmados de Covid-19 tiveram ligeira alta. Eram 30.694 no dia 2 de junho, passaram a 32.093 ontem domingo, alta de 4,5%. Até às 11 horas e 10 minutos de hoje, a taxa de ocupação de UTI era de 80% na maior unidade de saúde local, o Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães. A média geral de ocupação de UTIs adulto ou pediátrica era de 78%. Já os leitos clínicos estavam com 56% da capacidade em atividade.
Tá vendo aí a realidade em Itabuna, né? E a gente pede à população, o povo de Itabuna, que tenha consciência, sabe, Marcos? Evite mais aglomeração, se cuide cada vez mais. Inclusive, teve operação, né, contra aglomerações. Acabou encerrando festas, né, e notificando 10 estabelecimentos em Itabuna, Marcos. Olha só. Né? Então, fiscais de operação da Operação Oxigênio, né, que visa dispersar aglomerações na cidade de Itabuna, abordaram cerca de 500 pessoas no final de semana lá na cidade, né, em Itabuna, em eventos no centro da cidade e também na zona rural do município. É brincadeira um negócio desse? E eu lhe pergunto, será que essas pessoas estão preocupadas com a pandemia? Não, né?
Não.
Mas se você participa de aglomeração, você está ajudando a proliferar, né? Aumentar os números de casos,
disseminar o vírus,
bagunçar com a economia do seu município, e assim vai. Eu acho que as pessoas têm que se tocar. Bem, vamos falar de vacinação, tá? A vacinação, já que a gente está falando de Itabuna, vamos direto para Itabuna aqui. A Secretaria Municipal de Saúde divulgou o novo calendário de vacinação contra a Covid-19 para o período de 21 a 25 de junho. A vacinação nas unidades básicas de saúde da família em Itabuna será de 1 da tarde às 4, tá? 1 às 4 da tarde para pessoas acima dos 45 anos e quem tem comorbidades para a primeira dose também, tá? A partir dos 18. Não haverá vacinação na quinta, dia 24, que é o São João, é feriado. A pessoa deve apresentar sempre o RG, CPF ou cartão do SUS e comprovante de residência. Para quem tem comorbidade, também é necessário apresentar o relatório médico atualizado de 6 meses, tá? Com o CID. Então, atenção aí às lactantes de Itabuna no cronograma semanal da vacinação contra a Covid-19, também no período da tarde de 1 às 4, nas UBSs e USF, estão incluídas as lactantes mães, né, em amamentação, maiores de 18 anos, a partir do 46º dia pós-parto, claro, amamentação aí da criança de até 12 meses, tá? Lá em Itabuna. E em relação a gestantes e puérperas, na terça-feira, amanhã, dia 22, isso que eu falei foi hoje, tá, gente? E aí amanhã, na terça-feira, dia 22, será aplicada a primeira dose da vacina Pfizer contra a Covid-19 para gestantes e puérperas que ainda não foram vacinadas. A aplicação será das 8h30 da manhã à 1h da tarde na Faculdade de Santo Agostinho, bairro Nova Itabuna, e também na UniFTC, ali na Praça José Bastos, no centro. Atenção quem tem 40 anos, você que mora em Itabuna, drive-thru. A Secretaria Municipal de Saúde começa a vacinar pessoas, Marcos, acima de 40 anos, em drive-thru, amanhã, dia 22, das 5 da tarde até as 9 da noite. Olha que bacana, você pode sair do seu trabalho.
É um horário, né? Diferente. É?
Exato. Já, Itabuna já vem fazendo esses drive-thrus noturnos. Então, você tem 40 anos, né? Trabalha o dia todo. E aí, a partir de 5 horas da tarde, você pode ir para o drive-thru, ali no estacionamento do Teatro Municipal Candinha Dória, que é ali próximo ao Hospital de Base, em Itabuna. Para este sistema de vacinação, estão reservadas 400 senhas, mas somente para pessoas sem comorbidade, a partir dos 40 anos. Documentos exigidos, RG, CPF, ou cartão do SUS e comprovante de residência. Principalmente comprovante de residência aí é muito importante, tá? Você tem que comprovar que mora em Itabuna. A gente vai falar agora da vacinação em Ilhéus. Atenção aí o povo de Ilhéus, pessoas com idade igual ou superior a 47 anos, recebendo a primeira dose da Coronavac hoje em Ilhéus, tá? Público, 47 anos ou mais, levar o CPF, cartão do SUS, comprovante de residência, cartão de vacinação caso possua. Então, esse drive-thru de vacinação para a primeira dose da Coronavac começou às 8 da manhã e vai até 1 hora da tarde. Então, você que não está sabendo e tem 47 anos ou mais, corre lá. Avenida Soares Lopes, próximo ao Centro de Convenções, e Praça São João Batista, no Pontal, tá? Corre para tomar a sua vacina. E também tem aqui informações sobre a segunda dose da vacinação, tá? Segunda dose para vacina Oxford e Coronavac, hoje, dia 21. Também começou às 8 da manhã, foi até às 12, retorna 1 da tarde e vai até às 3 da tarde. É ali no SEMAI, antigo Colégio Fênix, na Avenida Canavieiras, número 275, Cidade Nova, tá? Então, público-alvo, pessoas vacinadas com a primeira dose, tanto para as vacinas de Oxford ou Coronavac. Então, você que está aí previsto para a segunda dose agora, né, para essa semana, corre lá no SEMAI, que uma hora retorna e vai até às 3 da tarde. Segunda dose para vacina de Oxford e Coronavac. Você tem que levar aquele cartãozinho, ou o seu cartão que você já tem, já está lá, né, a primeira dose, ou aquele cartão que você recebeu, né? Você não tinha cartão de vacina e recebeu aquele, marcando lá a primeira dose. Tem que levar para comprovar, viu? Para ter certeza qual foi que você tomou da primeira dose, se foi de Oxford ou a Coronavac, porque tem que repetir da mesma, tá? Tem muita gente aí se confundindo e tal. Olha, eu vou fazer um alerta aqui que a cidade de Teixeira de Freitas vem fazendo, viu, Marcos?
Sim.
Você acredita que em Teixeira de Freitas descobriram que tinham pessoas que já tinham tomado aí seja Coronavac ou Oxford, querendo tomar a vacina da Pfizer. Olha. Pelo amor de Deus, gente, não pode estar misturando as coisas, querendo tomar a terceira dose, não, isso não existe.
É.
Então, lá em Teixeira de Freitas, eles estão fazendo esse alerta, pedindo a conscientização das pessoas para pararem com isso, né?
Uhum.
E que não adianta chegar lá querendo, com conversinha, ah, tô sem cartão, ah, eu não tomei nada. Para
se
com
é a segunda
isso.
dose, tem que apresentar o cartão, né? Marcando a primeira.
Exatamente. Escolhendo vacina, sim, pelo amor sim. de Deus, gente, para com isso, tá? Então, o importante é tomar a vacina certinho, a primeira e a segunda dose da mesma. São 12 horas e 28 minutos, o nosso repórter Coutinho Neto está na linha, trazendo muitas informações do setor policial. Desejar para Coutinho uma ótima semana junina, muito tranquila dentro de casa. Mas com saúde é o que importa, né, Coutinho? Boa tarde para você.
Tá certo, Cátia, um grande abraço. Com certeza, saúde é o que importa. É, festa junina realmente é um apelo muito grande. De acordo com a tradição nossa do nordestino, é a maior festa do Nordeste, a maior festa da Bahia, mas infelizmente não é momento de fazer festa, não é momento de se comemorar nada após mais de 500 mil vidas perdidas em todo o Brasil, entre queridos nossos, amigos, enfim, todos nós estamos enlutados com essa situação. Mas no caso, Kátia, ótima semana junina também, excelente segunda-feira, assim para você também, Marcos, excelente segunda-feira, uma excelente semana, presunço ótimo de bom São João.
Obrigado, Coutinho. Para você também, né? Para todos nós. E maneira aí, nos comes e bebes, hein?
Tá certo, então. Um abraço para você acompanhando o Jornal do Meio-Dia nessa segunda-feira. Também sinta-se abraçado, porque agora a nossa viatura da 102,9 já está de portas abertas. Coloque a máscara, passe o álcool gel, aperte o cinto e entre comigo nas notícias de polícia. Inclusive, BR-415, movimento é tranquilo neste momento, assim também como a BR-101, registrando também trânsito muito tranquilo nesta segunda-feira, início de inverno, dia 21 de junho. Vamos, portanto, começar o nosso giro policial no município de Ilhéus, hein? O corpo de um homem, ele foi localizado boiando em um rio que fica localizado próximo ao Banco do Pedro. De acordo com o que foi dito, o homem estava praticando pesca no momento em que foi abordado por um funcionário de uma fazenda que pediu que o mesmo se retirasse das águas do rio. Ele não atendeu e foi alvejado, segundo informações, por este indivíduo que está sendo procurado pela polícia. Esperamos até amanhã termos notícias do autor deste crime bárbaro, baleando o pescador na cabeça. O corpo foi localizado por populares ainda no próprio sábado, com essa perfuração de arma de grosso calibre. O Corpo de Bombeiros de Ilhéus auxiliou no resgate deste corpo nas águas do rio. E o crime já está sendo investigado pelo competente delegado Helder Carvalhal, junto com os policiais civis do Núcleo de Homicídios da 7ª Corpi. Ainda no dia de sábado, só que pela manhã, as guarnições da Rumo realizavam patrulhamento preventivo na localidade conhecida popularmente como Volta da Cobra, perto do hospital de base em Itabuna, quando se depararam com indivíduos que estavam a bordo de uma motocicleta de cor preta, com a mochila de um tamanho desproporcional, sendo transportada entre o piloto e o garupa. Opa, tem algo errado por aí. Os indivíduos, ao avistarem as guarnições, se assustaram, fizeram o retorno e tentaram fugir em alta velocidade, conseguiram, tanto caso, evadir-se do local. Todavia, dispensaram a mochila que, ao ser verificada, continha em seu interior 39 tabletes de maconha. Todo o material foi encaminhado para a delegacia de polícia e apresentado à autoridade policial competente, que tomou as medidas cabíveis. Na noite de ontem, domingo, aconteceu mais um atentado que foi registrado também na cidade de Itabuna. O caso ocorreu no bairro Santo Antônio. A vítima, uma mulher de apenas 42 anos de idade, identificada como Kátia Gonçalves, ela foi perseguida e golpeada com vários golpes de facão. Só não terminou em morte porque a vítima conseguiu se soltar dos agressores e pular no canal do bairro, sendo vista por populares que chamaram a polícia militar e acionaram o SAMU 192. A vítima, a Kátia, ela foi socorrida ao hospital de base bastante ferida, sem estado de saúde estável, segundo informações de testemunhas. ainda Kátia é comerciante e a motivação para o atentado foi simplesmente pelo fato de ela ter ido pedir para que algumas pessoas diminuíssem o som de uma festa de paredão que ocorria naquele local. Vou falar em festa de paredão. Na madrugada de ontem, domingo, policiais apreenderam uma certa quantidade de drogas em um bar que fica localizado em Barra Grande, distrito de Maraú. De acordo com a Polícia Militar, a guarnição fazia volta por volta da meia-noite na região da Rua Vitória e encontraram um estabelecimento que descumpria o decreto estadual de enfrentamento à pandemia do Covid-19. Após a vistoria no local, os militares encontraram, olhe bem, cocaína e maconha já embalados para venda, escondidas em um saco de farinha, além de um caderno de anotações de tráfico. Duas pessoas foram conduzidas e encaminhadas gentilmente ao plantão regional da Polícia Civil aqui na cidade de Ilhéus, sendo posteriormente liberados após o registro do boletim de ocorrência. Daqui a pouco, hein, homossexual foi executado em Santo Antônio de Jesus. Mataram o jovem Carlos Bittencourt. Você vai saber disso daqui a pouco, aqui na sua viatura da 102,9, no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação, na companhia de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Nós vamos a um rápido intervalo comercial. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço. Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 41 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço. Oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Marcos, vamos deixar aqui, vamos parabenizar algumas pessoas, né, os aniversariantes do fim de semana, do dia. Vou começar aqui pelo nosso diretor-geral, Valderico Júnior, aniversariante de ontem, do dia 20. Parabéns, Júnior. Muitas felicidades para você, principalmente saúde, tá?
Verdade.
Jesus ilumine e abençoe aí, que você continue esse jovem empreendedor, né, agora político, né? Que tem objetivos aí, inclusive de trabalhar em prol do povo, né? Que você consiga esse objetivo, tá? E já te falei, que se for o contrário, eu vou lhe cobrar.
Desejar primeiramente ao Valderico Júnior, né? Muita saúde nesse momento, né? Muita felicidade e sucesso, né? Nos empreendimentos dele.
É verdade. VJ, parabéns pra você, meu amigo. Muitas felicidades. É porque, gente, eu não tenho ele como patrão, não. Tenho ele como amigo mesmo. Mas, gente, respeito como patrão, né? Você sabe, a gente faz a média, né? Abraço, Júnior. E hoje também, Marcos, aniversariante de Gabrielinha. Ela que...
Isso.
É, joga dura aí. Adoro o microfone quando vem aqui na rádio. Hoje é aniversário de Gabrielinha, 5 aninhos. A gente também deseja muita saúde para ela, né?
Verdade. Parabéns a Gabrielinha, né?
É, isso mesmo. Parabéns, felicidades. E todos os aniversariantes do fim de semana, do dia, né? Que estão sempre nos ouvindo. Sintam-se abraçados, parabenizados, tá bom? Nós, da Gabriela FM, desejamos muitos anos de vida para vocês, aniversariantes do dia. E continuem sintonizados aqui na Gabi, né?
É.
Acompanhando aí a nossa programação. Aproveite que essa semana, vou logo contar, eu que digo, tô folgona danada, tô trabalhando hoje, vou trabalhar amanhã, e só retornamos ao Jornal do Meio-Dia na terça-feira, dia 29, porque o senhor Renatinho, nosso coordenador, e conversou aí com o Valderico tá dando essa moral pra gente, liberou, e vai ter uma programação aí especialíssima de São João. Já começou, na verdade, né, a programação de São João. Então aproveite você de casa aí para acompanhar a programação da Gabi, essa programação junina. Eu vou dançar em casa até umas horas, viu, Marcos?
É, né? Aproveitar essas mini férias aí.
Com certeza.
Mandar um abraço também para o Tenente Galo, da 68ª CIPM, está acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Aquele abraço.
Verdade, Coutinho. Acaba de avisar aqui. Obrigada, viu? Um abraço, então, para o Tenente Galo, da 68ª CIPM. Mandar um abraço também para toda a galera da 68 CPM, 69 CPM, 70 CPM aqui em Ilhéus. Eles estão sempre ligados, né? No Jornal do Meio-Dia. Obrigada mesmo pela audiência. Mandar um abraço pro pessoal da CDL de Ilhéus, tá? Que informa. Tem uma informação muito interessante aqui, viu? O pessoal da CDL informa que amanhã, terça-feira, dia 22, às 9 horas, tá? É o seguinte, amanhã, às terças, às 9 da manhã, a CDL Ilhéus, Câmara de Dirigentes Lojistas, vai promover reunião em ambiente virtual, ou seja, pela internet, com seus associados para apresentar novidades sobre o Programa Nacional de Apoio a Microempresas, né? Micro e pequenas empresas, né? Ou seja, empresas de pequeno porte. É o PRONAMP. Os detalhes da reunião foram discutidos já entre a diretoria da CDL de Ilhéus, os representantes da Caixa Econômica Federal, agência 0069, e o gerente-geral Fabrício Farias e o gerente de pessoa física Varleison ou Arleison Macedo, né, participaram dessa reunião. Sancionado aí pela Lei 14.161 de 2021, a linha de crédito do PRONAMP, Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, empresas de pequeno porte, tem como objetivo continuar auxiliando os empreendedores que ainda sofrem com os impactos da pandemia de Covid-19. Então, essa é mais uma parceria entre a CDL de Ilhéus e a Caixa Econômica Federal destinada aos lojistas associados da entidade. Então, amanhã, terça-feira, dia 22, às 9 horas, lá, tá bom? O link da transmissão online será divulgado pelo WhatsApp, ok? PRONAMP, quem quer? É só, tem um grupo aí do WhatsApp, tá bom? Fala aí com o pessoal da CDL, que eles agilizam tudo para vocês. Mandar um abraço para Paulo Moreira, da CDL, o Rodrigo, o Anselmo, que é o presidente também da CDL de Ilhéus. Um abraço a todos vocês aí, tá? O Titi, do Banco da Vitória, o famoso Língua de Tamanduá, e a Vânia, Gilmar, Zé Ribeiro, todos ligados no Jornal do Meio-Dia. Obrigada, viu, Titi? Um abraço para você. Tá mandando um abraço para você também, viu, Marcos, o Titi.
Abração pro Titi aí.
Essa figura.
Também quem tá pela fanpage, Kátia, mandar um abraço. É João Esteves, né? Boa tarde, Kátia, Marcos, né? E a todos do Banco da Vitória. Ele tá lá em Caraguatatuba, São Paulo.
Massa.
O Gilmar Dócio também. Boa tarde, estou aqui em Tapetininga, mas estou ligado no Jornal do Meio-Dia na Gabriela FM. Também tem o Sérgio Xavier, estou acompanhando o programa aqui de Jandira, São Paulo.
Nossa, uma galera de fora.
Joelma Rosa também manda boa tarde.
Um abraço. Temos ouvinte na linha? Vamos atender o ouvinte, porque já está liberada a participação do nosso ouvinte pelo WhatsApp, pelo telefone. Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde.
Quem
boa
fala?
Tarde, Adome. Poliana.
Poliana fala de onde?
Eu estou falando aqui da central de abastecimento do ponto de ônibus.
Malhado.
Minha questão é, estou vendo aqui com o despachante aqui da Via Metro, estou no ônibus da linha 36, Retiro, está chapado, não tem condições da pessoa botar o pé no chão. Nossa. E eles não querem colocar outro ônibus, isso é um absurdo.
Nossa, ônibus lotado, hein?
Misericórdia, é ônibus lotado?
Tá chapado, chapado mesmo.
Nossa.
Aí como é que o pessoal não pega coronavírus com uma coisa dessa?
É verdade, complicado, hein, Poliana? Agora, Poliana, você tem que cobrar isso aí à prefeitura, né? Seu prefeito pode resolver isso, até agora nada.
Mas eu tô falando aqui com o despachante que ele tá aqui pra isso, só que ele disse que não tem ônibus.
Pois é, então cobra a prefeitura de Ilhéus.
Na hora de pagar passagem, eles querem que a gente pague.
Aham.
Entendeu?
Aham.
O número do ônibus é 2670.
Tá bom, então. Tá aí, né? Difícil, viu, Poliana? Eu sinto muito, mas vocês têm que cobrar isso à prefeitura de Ilhéus, porque senão não vai pra lugar nenhum, minha linda.
Também, a estrada tá péssima, o ônibus não passa direito. Hoje de manhã o ônibus quase que vira no meio do caminho.
Meu Deus.
É um absurdo, o pessoal da zona rural sofre.
Pois é, né, Poliana? Quem pode resolver isso, Poliana?
Sofre mesmo.
Quem pode resolver isso, então, Poliana? Eu lhe pergunto. Poliana não sabe, né? Ou não quer responder. Tá bom, Poliana, obrigada pela participação.
Obrigada, boa tarde.
Ah, ela faz a reclamação dela pela metade, né? Porque quem pode resolver esse problema de aglomeração de ônibus é o prefeito da cidade.
Acho que ela não estava com retorno adequado, não.
É, E o vereador Augustão mesmo vem reclamando aí, cobrando isso, pedindo a prefeitura local para resolver e nada, né? Outra coisa, as estradas para essas comunidades péssimas, prefeitura também pode resolver. Por que que não resolve? Qual a dificuldade? Ó, começou hoje esse solzão. Aí fica dias esse solzão, ninguém vai lá passar uma máquina, Marco.
É verdade.
A prefeitura não envia uma máquina para passar lá na estrada e melhorar. Pelo menos fazer isso, porque asfaltar não vai, né? A gente sabe disso. Não vai. Mas pelo menos passar uma máquina, cascalhar onde precisa, né, Marcos, uhum. Por exemplo, não faz isso. E o povo fica aí à mercê. Como é, Marcos Bezerra, que em plena pandemia de Covid-19, o povo fica numa situação dessa em ônibus lotados? Me explica, isso é normal?
De vida ou morte, infelizmente. Isso já se arrasta há meses.
Há um ano.
É.
Há pouco mais de um ano. E não resolve. É uma questão de administração pública. O gestor público municipal de Ilhéus tem que resolver isso, gente. Mas aí é pro povo aprender. Tá vendo aí? A mesmice, né? Por isso que eu digo que o povo tem que aprender a votar. Senão fica difícil. Tem mensagem de ouvintes no
Tem.
WhatsApp?
Dá os parabéns para minha filha Camila Beatriz, da rua São José, no Alto da Gamboa, em Ilhéus. Está fazendo 14 aninhos hoje. Obrigada.
Oh, parabéns. Como é o nome da filha, mamãe?
Camila Beatriz.
Camila Beatriz, parabéns. Muita saúde para você, viu? Felicidades.
Tem também outra mãe aqui pedindo os parabéns ao pai, não colocou o nome. Boa tarde, minha filha está fazendo aniversário e gostaria de falar que a Rihanna... A Rihanna.
Parabéns pra Rihanna.
Nome de artista.
Nome de artista.
Fazendo 10 aninhos.
10 aninhos. Eu acho lindo esse nome, Rihanna. Uhum. Vamos lá, Marcos Bezerra.
Boa tarde, Kátia, Marcos. Falar sobre as fraldas, né? Ainda estão sem respostas. Muitos idosos acamados necessitando que usam essas fraldas geriátricas. Pelo amor de Deus, prefeito, libera aí essas fraldas, né?
Pessoal pois pede, é. Né? Libera aí as fraldas, né? Em Ilhéus, o povo está passando perrengue aí, gente que não pode realmente comprar essas fraldas e necessitam com urgência e nada dessas fraldas, né? Chegar na farmácia aí do município. Mais mensagem?
Tem sim. Boa tarde, Kátia, Marcos. Venho falar sobre os quebra-molas do bairro São Domingos em Ilhéus. Será que a prefeitura deu alguma informação? Parabéns ao programa maravilhoso.
Obrigada. Pois é, né?
No bairro São Domingos, ali... Eu creio que a população deve reclamar da velocidade dos carros, né, que pegam a rodovia Ilhéus Itacaré ali no São Domingos, né, e estão pedindo quebra-molas, eu creio. Ali.
Capaz, deve ser isso mesmo. Uhum. Daqui a pouco a gente dá uma passada aí de novo. Nós vamos aqui para o noticiário estadual. Vamos falar dessa operação que está ocorrendo. Que a polícia apreende documentos e computadores em distribuidora de medicamentos. Então, computadores, telefones, celulares e documentos foram apreendidos na sede de uma empresa de distribuição de medicamentos, suspeita de sonegar R$ 39 milhões de reais em impostos. O flagrante aconteceu no início da manhã de hoje, no bairro de Pirajá, em Salvador, durante a Operação Panaceia. As investigações apontam também para possível prática de lavagem de dinheiro. Estão sendo cumpridos mandados na empresa que faz a contabilidade e na casa dos proprietários, explicou a titular da Delegacia de Crimes Econômicos e contra a Administração Pública, DCCAP, que é a delegada Márcia Pereira. Além do bairro Pirajá, em Salvador, a operação cumpre mandados nos bairros do Rio Vermelho, Horto Florestal, Itaigara e Pituba. Fazem parte da operação o Departamento de Polícia Técnica, a Cefaz, né, Bahia, Receita Federal e o Ministério Público da Bahia. A Operação Panaceia, ela foi deflagrada pela Delegacia de Crimes Econômicos e contra a Administração Pública, DCCAP, através da Coordenação Especializada em Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, SECOR, da Polícia Civil, Departamento da Polícia Técnica da Secretaria da Fazenda, também da Secretaria da Fazenda e do Ministério Público Estadual e da Receita Federal, como eu disse. Além dos mandados, a Justiça determinou também o bloqueio de bens do grupo para garantir a recuperação dos valores sonegados. Segundo as apurações, o grupo criava empresas em nome de laranjas, ou testas de ferro e utilizava empresas sem existência operacional, com o intuito de sonegar impostos. Também foram identificados prejuízos ao fisco federal. Mas que coisa, viu? O povo gosta de fazer o que é errado, né? Depois, quando a polícia bate na porta, não é bem isso, não. Inclusive, no Bahia Notícias, diz que a empresa ligada ao filho do presidente da Fecomércio, né, está entre os alvos da Operação Panaceia, tá? Cheguei aqui agora a informação. Bem, nós vamos dar continuidade aqui ao noticiário policial. Nosso repórter Coutinho Neto está de volta com mais informações, né, Coutinho?
Isso, cara, agora por toda a nossa grande Bahia, com informação de polícia na sua viatura da 102,9. Nosso primeiro destino, nossa primeira parada é no município de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano. Um jovem, ele foi assassinado na noite de ontem, domingo, identificado por Carlos Bittencourt. Ele estava em uma praça, no Salgadeiro, em frente a um restaurante, quando foi atingido por disparos de arma de fogo, que foram efetuados por um homem a bordo de uma motocicleta. Carlos trabalhava vendendo chips de celular no centro daquela cidade. Ele era também membro do Candomblé e ativista do movimento LGBT. A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidos. Aqui próximo, no Baixo Sul da Bahia, um homem de apenas 21 anos de idade, ele foi assassinado no município de Camamu na tarde de ontem, domingo. Ele foi identificado como Thiago Antônio dos Santos. Thiago estava, no momento que foi executado, no distrito de Orojó, quando foi atingido por disparos de arma de fogo. O corpo de Thiago foi removido pelo Departamento de Polícia Técnica para o Instituto Médico Legal de Valença. Também a autoria, a motivação, permanecem desconhecidas. No extremo sul da Bahia, um idoso de 70 anos de idade foi atingido por um disparo de arma de fogo na perna esquerda. Este caso aconteceu na noite do último sábado no município de Belmonte. A vítima, Daniel Oliveira, ele mora em uma fazenda do projeto Piaçava, na zona rural de Belmonte. O idoso não soube informar a motivação do disparo, nem também o nome do seu agressor. Em Cabralha, aconteceu na manhã de ontem, domingo, do 8º Batalhão de Polícia terem surpreendido os criminosos da Orla Norte daquele município. A história é a seguinte: a guarnição realizava rondas pelo distrito de Santo Antônio quando, em uma localidade, deparou-se com um grupo de pessoas em atitude suspeita. Notando a presença dos militares, os integrantes do grupo passaram a efetuar disparos de arma de fogo contra os policiais ao tempo em que fugiam. Todavia, a guarnição ainda conseguiu realizar a captura de dois homens e uma mulher. Diligência, foram apreendidos os seguintes materiais: uma pistola calibre 380, munições, também uma quantia em dinheiro, pedras de crack, buchas de maconha, aparelhos celulares, um colete balístico, além de outros pertences desta quadrilha. Em Feira de Santana, a violência não dá trégua. Por volta das 15 horas de ontem, Josefa Marlene Pereira Silva, 48 anos de idade, ela foi morta a tiros no bairro Santo Antônio dos Prazeres, em Feira. Com endereço ignorado, Marlene, como era conhecida, estava andando numa rua quando foi assassinada. A vítima foi atingida nas costas e também na axila. Autoridades e o motivo são desconhecidos. O delegado Felipe Jardelli, juntamente com policiais civis e também peritos do DPT, efetuaram um levantamento cadavérico. Portanto, este foi o nosso resumão desta segunda-feira dos principais fatos ocorridos em toda a nossa região e nossa grande Bahia nas últimas horas nas delegacias de polícia de todo o estado. Voltaremos amanhã com novas notícias de polícia aqui no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na companhia de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Valeu, Coutinho Neto, obrigada pelas informações. Olha, nós vamos fazer mais um alerta aqui, né, Marcos, à população sobre a suspensão do transporte intermunicipal durante o período de São João, porque já começou, não é isso?
Isso, começou a valer na madrugada de hoje a suspensão do transporte coletivo intermunicipal rodoviário e hidroviário em toda a Bahia, no período junino. Segundo o governo, a restrição tem o objetivo de evitar a disseminação da Covid-19 e vale até às 5 horas da manhã do dia 28 de junho. De 28 de junho a 4 de julho, a circulação, a saída e a chegada dos transportes serão permitidas desde que a ocupação seja limitada a 70% da capacidade. Não haverá disponibilização de transportes extras. O governo informou que a fiscalização do decreto é de responsabilidade da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações, a AGERBA.
E aproveitar, lembrar sobre feriado, né? Hoje de manhã muita gente perguntando, ah, vai ser feriadão? Quase 8 dias na Bahia? Olha, não tem nada desse tipo. O que tem de feriado é dia 24, que é São João, no caso, na quinta-feira, não é isso, Marcos? 24. Em Ilhéus, né, como segunda-feira, 28, é aniversário do município, vai ser feriado em Ilhéus, tá? E dia 2 de julho é feriado estadual, porque é o dia da independência da Bahia, isso, tá? Então, até então, os feriados que nós temos são esses, ok? Então, tá. Bem, como já são 1 hora da tarde, vamos agilizar aqui. Olha, a Bahia recebeu mais vacinas, todo o carregamento será encaminhado para a central estadual, né? Já foi encaminhado para a central de armazenamento de distribuição de imunobiológicos da SASAB, que é a Secretaria de Saúde, de onde será expedido para as regionais de saúde, posteriormente para todos os municípios, né? À medida que os estoques, segundo a doses, forem sendo utilizados. Então, a Bahia recebeu mais 490 mil doses da vacina contra a Covid-19. De acordo com a coordenadora de imunização do Estado, a Vânia Rebouças, o quantitativo para cada município referente a essa remessa será definido de acordo com o que já foi distribuído anteriormente. Ele explica que, como se trata de doses para complementar o esquema vacinal, vão distribuir de acordo com o que já foi enviado anteriormente para a primeira aplicação. Com esta nova carga, a Bahia ultrapassa a marca de 8 milhões de vacinas recebidas. São 8 milhões e 5.140 doses de vacinas, sendo que 3.179.200 da Coronavac, Butantan, 4.285.400 da Oxford, AstraZeneca e 540.540 doses da Pfizer, BioNTech, ok? Muita gente já aí tomando a Pfizer, a BioNTech, isso, né? Não só as gestantes, já tem pessoas, né, de outros grupos já tomando a vacina da Pfizer, inclusive. Nós vamos agora direto para o Noticiário Nacional, Marcos, porque você tem informação sobre essa questão de revacinação ou reforço em 2022. O que que diz aí o ministro Marcelo Queiroga sobre essa questão?
Ele afirmou hoje que o governo ainda estuda a possibilidade de realização de um reforço vacinal contra a Covid-19 em 2022 e que negocia com farmacêuticas mais doses de imunizantes para esse cenário. Já traçamos um panorama para o ano de 2022. Neste sentido, além da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, ter capacidade plena para a produção da vacina com ingrediente farmacêutico ativo, IFA, nacional, estamos em negociações com farmacêuticas como a Pfizer e a Moderna para usar esses agentes no ano de 2022. Se for o caso, e é possível que seja, de fazermos um reforço, disse Queiroga ao participar de audiência na Comissão Temporária Covid-19 do Senado. Claro que ainda não temos todas as respostas, todas as evidências científicas a esse respeito, se será necessário fazer uma nova vacinação como hoje, com 2 doses, ou se apenas precisaremos de reforço, completou. Queiroga disse também que ainda não está claro, né, no caso da realização, a pensa de um reforço, se teria que ser usado mesmo o agente imunizante, que é o aplicado neste ano, ou se poderia ser feito com outro agente, no que ele disse se tratar de uma intercambialidade de vacinas. O ministro disse que também é importante avançar com o desenvolvimento de vacinas nacionais contra o novo coronavírus e citou exemplos como a Butanvac, do Instituto Butantan, a Versamune, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. Todas essas vacinas são alvo do nosso interesse.
São vacinas que ainda estão, né, testes para poder depois ser avaliada, liberada pela Anvisa e tal. Então, lembrando que no Brasil a gente tem recebido vacinas da Coronavac, tá? e os insumos vêm da China e o Butantan produz. Nós temos a Oxford AstraZeneca, que a Fiocruz já produz, né? E agora já tem a tecnologia transferida, então já é produzida realmente no Brasil. E as vacinas da Pfizer, que tem chegado, inclusive vacina da Janssen, que é aquela de única dose, né? E
também a da Sputnik, da Rússia, né?
Que vai chegar ainda, né? Que ainda não chegou. São poucas de... Não são muitas vacinas, né? Não chegam a 200 mil doses, se não me engano, né? Que foi o que liberou, né? Isso, a Anvisa. Bem, e aí, no fim de semana, né, diversos veículos de comunicação produziram matérias dizendo que o Ministério da Saúde quer encerrar o uso da Coronavac no país. Então, está em andamento no Ministério da Saúde a criação de um plano de ação para vetar o uso da Coronavac no Brasil. O ministro Marcelo Queiroga acredita que o imunizante tem eficácia baixa e alega a interlocutores que existem muitos casos de pessoas que tomaram o imunizante e foram infectadas mesmo após as duas doses. De acordo com fontes do governo, o ministro Queiroga pretende encerrar contratos de compra da vacina produzida pelo Butantan em parceria com a chinesa Sinovac. A intenção seria adquirir apenas as doses que já foram contratadas e reforçar aquisições das vacinas da Oxford AstraZeneca e da Pfizer. No entanto, o governo esbarra na dificuldade em adquirir mais doses. Uma outra solução pode ser a Butanvac. Lembrando que o Brasil, que o Ministério, né, da Saúde, o próprio ministro, vem falando da quantidade de vacinas já adquiridas, né, que estão chegando aí a toda semana. E aí, em relação à Coronavac, Marcos, se você pesquisar, diversos, né, a Europa, né, rejeitou, não aplicou a Coronavac, né, nos seus,
a maioria
na população,
dos países,
né, o Reino Unido rejeitou, e já tem pessoas que vão lá, né, chega na Europa, quando apresenta o cartão de vacina Coronavac, eles dizem, essa não vale.
Olha aí.
Né? É um negócio complicado, né, minha gente? Quem sou eu para dizer se é certo, se não é? Só estou trazendo a informação aqui.
Isso.
E a gente deve ter muitas novidades ainda sobre isso, né? Mas quem tomou a primeira dose da Coronavac não deve deixar de tomar a segunda dose, não, tá? Porque o ministro está deixando claro que não vai contratar mais as que existem, né? Vão ser aplicadas. E vão chegar mais e mais vacinas no Brasil de outras aí.
Os planos são com outras, né? De outras farmacêuticas. Né?
Exatamente. Bem, nós vamos finalizar aqui, né, Marcos?
Isso.
A edição desta segunda-feira, né, 21 de junho, do seu Jornal do Meio-Dia. Agradecendo a audiência de cada um de vocês. O Jornal do Meio-Dia é um oferecimento da rede UniFTC. Vestibular online, usando sua nota Enem, você tem bolsa de 60%. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda Eliel, as duas lojas para melhor te atender. Calçadão da Jorge Amado e também na Marquês de Paranaguá. O arrasta-pé de ofertas é na Supermoda, onde você faz suas compras e pode parcelar em até 10 vezes sem juros. E olha, uma ótima tarde a todos. Se Deus nos permitir, amanhã estaremos aqui com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Marcos Bezerra, um abraço para você, bom descanso, um abraço a todos e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, grande abraço para você. E para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio-Dia, daqui a pouquinho tem o Pagode Brasil e Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.